Bem-vindos e bem-vindas a mais um Senpai Me Notou. Eu sou o Victor Andelossi e eu tô com aqui, ó. Eu tô com ele, meu amigo Marlos, o Catedrático.
Olá, pessoas da internet, estamos aqui! Aí!
É estranho, né, Marlos, gravar intro de um cast que não vai gravar agora? É um negócio meio...
É estranho gravar intro de um cast que a gente nem sabe, que eu nunca gravei, na verdade, mas as pessoas vão pensar que eu estou nele.
É verdade.
Mas, na verdade, eu nunca gravei.
Acho que nessa parte do cast você não tava, não. Você entrou depois pra falar de Assassin's Creed.
Ah, é verdade, sabe? Eu entrei depois.
A gente tá aqui pra fazer uma introduçãozinha pra um... A gente vai soltar como podcast pra tapar buraco, essa é a verdade, né? Pra tapar um buraco
do feed. Isso é verdade. A nossa realidade é essa hoje, né? Isso que é verdade.
Eu acho que a gente tem que ser sincero com o ouvinte, né? O negócio é honestidade.
Sinceridade? Honestidade talvez não, mas sinceridade acho que sim.
E a ideia desse cast aqui é pra tapar um buraco. Rolou uma live umas 2-3 semanas atrás que a gente ficou batendo papo sobre vários assuntos. E dentre esses assuntos, teve um blocão lá que era sobre anime, sobre mangá, sobre jogo de anime, sobre manhwa.
E
deu um programa legal, assim, deu um cast interessante. Ficou curtinho, mas ficou aí como um Senpai Me Notou pra tapar esse buraco, certo?
Especial aí.
Especial.
Só que não poderíamos lançá-lo
sem fazer
uma homenagem.
Singela homenagem.
Uma singela homenagem, porque nesse período agora aconteceu uma coisa, desde que foi gravado esse cast até hoje, aconteceu uma coisa que foi um fato que foi, deixou todos nós perplexos. E muito triste.
Impactados.
Que foi impactados. O falecimento do Akira Toyama, e que...
Porra.
É um papa, né, cara? Assim, é uma grande sumidade quando se fala em anime, né, cara?
Porra,
então, tipo, a gente não podia deixar de falar é Deus, né?
Cara, é o Goku. Esse universo de mangá, cara, esse cara é Deus, né?
Acima de papa, acima de Deus, é Goku, cara.
América Latina, então? Goku é Deus na América Latina.
Claro, o Goku é Deus em todo lugar, cara. Pra mim.
E pô, eu tava vendo um negócio esses dias, inclusive, que estavam comparando, né, fazendo essa comparação. Não comparação direta, mas mais pra enaltecer o Akira Toriyama mesmo, que, tipo, Stan Lee, o mundo inteiro conhece Stan Lee, mas você pega lá pra Ásia, tem umas galera que já começa a desconhecer Stan Lee. Akira Toriyama,
O
cara tá no mundo inteiro. Não tem um que não tenha tido um contato sequer com a obra dele. Eu sou uma pessoa que não assistiu Dragon Ball, mas, porra, joguei Dragon Quest, joguei Chrono Trigger. Putz, velho. A obra do Akira Toriyama, ela era muito extensa. O cara era muito... Ele era muito foda. Assim, não tem muito...
É verdade, cara. E tipo assim, é interessante que eu sou veiaco já, então, tipo, eu não era... criança, quando, né, na minha época de criança, pequeno infante, não era nessa época do Dragon Ball, mas ainda assim eu fui impactado por Dragon Ball, entendeu? Porque tem uma força incrível, né, cara? Desde a época do Dragon Ball primeiro, lá do Goku Rabinho de Macaco, até o Dragon Ball, o Dragon Ball Z, que aquelas... Nossa, quantas mães não saíam da cozinha horrorizadas quando ouviam na sala... Satan! Que tá acontecendo?
O Majin Buu, né?
Vou te comer!
Imagina isso hoje em dia, tinha acabado, cara. Hoje em dia, se tivesse isso, hoje em dia tinha acabado, cara. Assim... Anos 90 não tem pra ninguém. Pior que eu não sei se é anos 90 ou se é anos 2000, não sei. Porque eu sou veiaco, então a gente pula as décadas.
Acho que o Z é 90. Acho que o Z é 90.
É 90, né? É 90, 90, 90. Depois teve o GT, que pouca gente se importa, mas ainda assim é legal. Eu acho que fica aqui a nossa singela homenagem, que tem que ser feita sempre que possível, né?
Sempre que possível. É só uma pequena homenagem, um salve, né? Pra esse grande mestre.
Um salve.
Impactou muito, né? Não só o mangá, não só anime, não só jogo, mas o mundo inteiro aí com a obra dele. É isso, né? O 2024 sempre... Todo ano, né? Todo ano chega o começo do ano, alguém morre e fala, putz, mano, ele não. Eu acho que esse 2024 vai ficar marcado aí pela morte do Akira Toriyama, mas que deixou sua marca, né? Deixou um legado aí que é eterno, com certeza.
Com certeza.
Ah, o Jujutsu, cara, o Jujutsu, assim, eu olhei, eu tinha dado o benefício da dúvida pra ele, e falei assim, ah, cara, eu gosto dos joguinhos, né, de anime e tal, eu gosto muito dos jogos do Naruto, eu acho que, inclusive, os jogos do Naruto, eles são melhores que o anime, então eles fazem um
pô,
serviço...
Pô, jogar Naruto era muito bom, hein, mano, caralho.
Os jogos do Naruto...
Cara, era muito foda,
jogo,
né, mano?
Eu jogo os jogos do Naruto desde o PS1, né, cara? Desde o Naruto Ultimate Hero 1, né, eu joguei todos, joguei os de PSP, que eram parecidos... E aí, quando eu joguei na versão do Xbox 360, o primeiro Naruto Ultimate Ninja Storm, cara, eu falei, caraca, mano, é possível, esse troço é melhor que o anime. Ele tá pegando a história do anime, as lutas do anime, e ele tá, como é que é, improving, ele tá, como é que se diz, tá melhorando, tá adicionando coisas que não teve, que tornam o contexto melhor. Tipo assim, prática, dos Naruto Ultimate Hero, né, do Ninja Storm esse aí, o mais fraquinho, assim, é o Full Burst, acho que é o terceiro. Que ele é meio que um jogo in-between, assim, ele fica entre um jogo que é focado na história e o 4, que é a conclusão. Então ele é um pouquinho, ele inventa umas coisas, ele inventa os personagens meio novos ali pra se destacar, tentar fazer uma história, mas os principais ali... O 1, o 2, o 3 e o 4 são jogos muito bons, cara. Então, eu fui no Jujutsu Kaisen inicialmente pensando isso. Falei, se for parecido, mas aí saiu o gameplay, deu pra ver que era aquela
não, velho, primeiro dele já parecia uma merda, velho, sinceramente. Tipo, depois de Jump Force, todos os Arena Fighters estão botando cada vez menos esforço, velho. Tipo, o de Boku no Hero, o de One Punch Man, o de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, esse daí, agora
o Jujutsu. Fiquei curioso agora, vamos lá. Qual que é o nome do que você falou que tá bonzão aí, Luz? Eu quero jogar agora o Naruto.
Não falei que tá bonzão, falei que depois dele, o Naruto tá falando aqui, nos falou.
Isso, é. Os bons jogos de Naruto pra jogar são o Naruto, eu acho que é que em japonês eles botavam Naruto Ultimate Hero, então eu chamo sempre de Naruto Ultimate Hero. Mas é a série do Ninja Storm, que começou lá no PS3, Xbox 360, saiu pra PC agora a versão Legacy, que eu até tenho, comprei na época uma promoção por 50 pila os 3 Ninja Storm, e agora saiu o 4, que encerra a saga do Naruto e começa o Boruto, né? Então se tu botar lá Naruto Ninja Storm, vai ser os melhores jogos do Naruto que tu pode jogar. O último dizem que não é muito bom, né? Dizem que faltou um polimento, mas o 1, 2
e 3... O último é o que tem bons. Dublagem de inteligência artificial? Saiu, tipo, nesse
nome agora. Eu não sei, eu ouvi falar. Não sei se é verdade, ouvi falar. Mas o Ninja Storm 1, 2, 3 e 4, cara, são muito bons de jogar, assim. As lutas são muito legais.
Vou ver agora isso aqui em live, vamos lá. É papo fora pra isso,
né? O shading dele é muito bom. A jogabilidade é legal, ela é engajante ali de tu lutar e fazer os jutsus. Tem as transformações, tem os eventos nas batalhas. Tipo, se tu cumprir certos requisitos na batalha e acertar os QTEs, as cenas são melhoradas, as cenas mudam. É muito legal, cara. Muito legal mesmo. É uma pena que, por exemplo, o que saiu de Demon Slayer, eu vi que é na mesma pegada, mas não sei se é na mesma grandiosidade. E o Jujutsu Kaisen, o que saiu agora, o não sei o que, Clash, ele parece ser bem mais fraco no gameplay. Parece ser bem mais truncado, bem com menos polimento. E o gameplay que apareceu já foi meio ruim. Aí tu imagina quando eles publicaram que o menu inicial do jogo parecia aqueles menus de DVD, sabe? Aqueles menus de DVD que tu gravava no Nero. Tu bota lá o íconezinho em cima e um videozinho rodando, troca de íconezinho, vai
outro vídeo.
Ah, mas qual que é? O Ultimate Storm 4, você falou que é bonzão?
O último dessa saga de jogos do Naruto é o Ultimate Ninja Storm 4. Mas tem o desde o 1, o 2, o 3 e o 4 são muito bons.
Pô, mas 8 anos atrás eu joguei então essa porra.
É, se tu jogou ele no PS3 ou no Xbox 360 foi o mesmo.
Ah, não, então eu joguei só os do Play 2, fiquei na geração anterior, na sexta, né?
É, no Play 2, até a época do Play 2 era os Naruto Ultimate Hero ainda. Quando saía em inglês o nome era um pouquinho diferente, eu jogava a versão em japonês mesmo.
Entendi.
Porque tinha dublagem e tal. Mas os da época já, PS3 e Xbox, são muito bons, cara. Pô, tem umas batalhas de abertura, assim, que tu enfrenta a Kyuubi, depois tu enfrenta lá o Tobi com o quarto Hokage, cara, pai, muito legal, muito bem feito sempre. Tem diálogos no meio da luta, tem flashback de cenas que aconteceram já na série lá que eles relembram e integram junto. É muito bem feito, cara. É muito bem feito.
Pô, Parece bom mesmo, cara. Pô, esse jogo era muito bom, né, mano? Jogar com a galera, assim, jogar com os moleques, tá ligado? Era muito da hora esse jogo, era muito bom. A competitividade dele era muito boa.
Sim, é muito, muito, muito. E os de PS1 também são legais, porque eles faziam as cenas de... As cenas dos especiais eram muito bem feitas também. Então eu me lembro, tipo assim, se tu pegar o do PS1 lá, até hoje a luta do Naruto contra o Sasuke lá na cachoeira ainda é legal. Os especiais que tu faz, as coisas que acontecem são legais, tá? Então... É uma série que tinha até o 4 muito carinho, né, do pessoal que desenvolve da CyberConnect lá, etc.
Uhum.
Então, só esse último que eu não sei como é que ficou, né, esse eu não cheguei a testar ainda. Mas é isso aí, respondendo a pergunta, né, são os jogos aí que saíram e, infelizmente, o Jujutsu Kaisen não ficou bom, pelo que eu vi, e o Kimetsu no Yaiba ficou legal, mas não na mesma proporção do Naruto, pelo que eu vi até agora.
Entendeu.
Mas vale a pena, eu acho que o Demon Slayer aí, o Kimetsu no Yaiba, acho que ainda vale a pena dar uma testada aí, quando tiver a promoçãozinha legal.
Bom.
Esqueci, tipo, tanto o Kimetsu quanto o Jujutsu, eles saíram o jogo com os personagens da primeira temporada, quando já tinha a segunda temporada, tá ligado? Ou seja, tava muito mais atrasado. O anime já é atrasado em relação ao mangá, tipo, 2 anos, sei lá. Aí os caras fazem um jogo 2 anos depois do anime.
É que às vezes é o cara que quer, sei lá, fazer o primeiro pra ver se vai fazer sucesso e depois ter o segundo com a segunda temporada. Pode ser isso.
Depende. Não, é pra vender DLC mesmo, do buraco da segunda.
Pra vender DLC, pode ser. Mas é uma pena, cara, porque também o Demon Slayer foi um hype imenso, né, cara? Eu vi a primeira temporada, não vi as outras ainda, mas foi um hype imenso da galera, furou a bolha horrores aí, então... Talvez no próximo jogo eles invistam um pouco mais. De repente vão ver aí, ó, vai dar resultado.
Demon Slayer aqui, acho que foi o Chico que tava falando que é uma merda, né? Ou foi o Luiz que falou que é uma merda?
Não.
Falou, não achei essas coisas todas não. Aí alguém me falou que era bonzão e não gostei.
Tá uma merda!
Não lembro como é que foi a minha opinião na época. Eu me lembro que eu gostei do Demon Slayer. Gostei do famoso episódio 16 lá que todo mundo pirou. Mas não me lembro se na época eu fiquei no hype. Eu achei legal, mas tipo, não voltei pra segunda temporada e tal, mas eu reconheço que ele é um bom anime, reconheço que ele é um bom produto, assim, um bom material, né? Só não voltei pra ver ainda. Mas ainda está na minha fila, não desisti dele. Ninguém quer perguntar nada de manhwa agora aí que eu tô lendo, dos coreanos? Pergunta aí.
Manhwa?
Como é que tá? Você não sabe nem o que é manhwa, velho.
Eu não sei o que é manhwa, não, cara.
Mas que porra é essa?
Manhwa é um mangá coreano e o manhwa é um mangá chinês. Pra quem não sabe, agora tá sabendo. O que o Chico mandou ali? Luz, o que tem de luta top, melhor que anime do Naruto. Luta top, melhor que anime do Naruto. Ah, que o anime, cara, as lutas do jogo são melhores que as lutas do anime. Não são tão enroladas e algumas conclusões, tipo a luta do... A luta do Naruto e da Sakura, quando eles voltam pra vila no Shippuden, que eles enfrentam o Kakashi de novo, né? Que o Kakashi faz aquele esquema de tipo assim, ah, agora vem pegar o sino de mim de novo, agora que vocês estão melhores aí. Aí eles... A conclusão do jogo é melhor que a do anime. Do anime ele só faz uma zoeirinha lá e pega o sino e no jogo ele dá um Rasengan tão, tão nervoso no Kakashi que ele não consegue segurar que o Gizu voa pra longe, assim. E o Kakashi não vê. Aí quando ele vê, tá o Naruto com o Gizu na mão, assim. Pô, é muito mais style
do que o anime. O jogo do Naruto, ele é bem fidedigno, né? Tipo, são vários jogos pra chegar no final da história, enquanto o One Piece, ele tenta fazer uma merda lá louca de... Todo jogo ele vai contar só a história do último arco, ou seja lá que porra ele vai contar, só que... E ele faz speedrun do início do anime, tá? Tipo, o cara que quiser começar daquele jogo, já começar e saber um pouquinho do início da história, tá? Só que fica uma merda.
Pois é. Fora quando eles não fazem saga não canônica, né? Inventam uma saga lá e... Ó,
prefiro isso.
O jogo é sobre isso.
Seja isso do que... Que nem os Musou do One Piece que fazem isso. São 3 Musou, se eu não me engano. E os 3 fazem speedrun no início, porque eles partem do suporte que tu vai começar pelo último que saiu e não pelo primeiro.
Ah, sim. Eu gostei do comentário ali, né, que o cara, outro, o Lima falou ali, é mão A é a mão do amor. Mas aí não seria mão aí? Não é aí que é amor, ô Max?
Ah, é aí. Aí é amor.
É.
Então, pô, falando nisso...
Mano, aí.
Aproveitando que vocês estão falando de coisa de otaku aí e o Chico tá no chat, vocês não estavam fazendo combinando
senti,
um...
Eu senti o desprezo na voz, eu senti o desprezo na voz.
Ah, não, eu me incluo. Vocês não estavam combinando um Senpai Minotou de Hunter vs Hunter, uma parada assim? Não tinha?
Véi, o erro. Chico não combina porra nenhuma, velho. Só combina não aparecer, é isso que ele faz.
Olha aí, Ao vivo. Cara, eu não fui porque eu nunca vi Hunter, então eu não fui.
Olha, que é isso, Luiz?
Eu nunca assim, vi véio? Hunter x Hunter. Nunca vi.
Pô, também nunca vi, mano. Me recomendaram recentemente. Também nunca assisti Hunter x Hunter, velho.
Eu não vou dizer pra ver o novo, não. Vou dizer pra ver o velho até o final. É que nem Fullmetal, tá ligado? Tem que ver o velho até a parte que separa. e depois tu vê os episódios que é a parte nova.
Entendi. Eu nunca vi Hunter x Hunter, mas todo mundo que eu vejo falar de anime fala aí, que é o melhor anime de todos os tempos, que é o melhor
anime. Não é o melhor anime de todos os tempos, mas é um dos melhores shonen que tem, tipo, Kimetsu, Jujutsu, Naruto, essas coisas, tudo ele bota no chinelo, velho, foda-se.
O Chico falou que Hunter x Hunter ele grava, vou até destacar a mensagem dele aqui, que aí fica salvo e a gente pode usar como prova depois.
A gente grava quando o mangá sair por duas semanas seguidas, a gente grava.
Isso. Não, o Chico ele falou comigo um tempo atrás que ele virou hater do One Piece, que ele achou meio palha o último poder do Luffy, então ele tava achando meio bosta.
Justo.
Mas tu, Sharon, o que tu vê de anime? Tu já falou um monte de coisa aí, tu não falou dos animes que tu vê.
Cara, anime... Não é raro assistir anime. Acho que a única coisa que eu assisti assim recente, que era desenho, foi Arcane.
Eu vou dar uma dica, né? Que tá na Netflix, então todo mundo tem, que é o anime Pluto. São 8 episódios Pluto. É, 8 episódios de uma hora. E ele é meio que uma recontagem de um arco do Astro Boy. Que, tipo, tem um robô putaço lá que tá matando os outros robôs fodão. E aí tem um detetive que também é um robô que tá investigando o que caralho que tá acontecendo. É muito pico.
Ah, eu lembro que tu recomendou esse aí, que era o negócio do Astro Boy. Eu achei que tu ia recomendar um que o pessoal tá falando agora, que é o Ninja Kamui, que tá saindo na HBO, que é mega violento, mega style. Fiquei curioso.
Se é violência pela violência, eu prefiro ver a primeira temporada de Attack on Titan.
Ah, é verdade, bons tempos.
Se bem que, também eu acabei de lembrar de um.
O final do Attack on Titan.
Ah, o que foi que a gente assistiu? Gente, eu não lembro se o nome é Cavaleiros do Zodíaco, se é Sensei A ou qual que é, mas eu acho que foi no Prime. Eu
Sensei A é a mesma coisa.
Puta, mas você já tá falando do filme
era... Então, gente, e esse filme, cara?
Nossa,
esse
filme foi triste, hein, mano?
Que foi isso?
Foi triste. Oh, eu vou contar. Aproveitar que a gente tá nesse cast sem pauta, sem contexto, né? Eu vou contar a história. Eu me mudei pra São Paulo esse ano passado, tipo, em abril, mais ou menos, maio. E aí eu fiquei... E aí quando eu cheguei aqui, deu pau com a Enel e eles não registraram meu nome. Então eles, tipo, cortaram minha energia porque é como se não tivesse nenhum cadastro com eles. Aí eu fiquei, tipo, 3 dias, tipo, eu tive que ir lá pessoalmente pra resolver esse bagulho. Fiquei 3 dias sem luz. Então, tipo, eu ia pra casa da minha namorada e tal. Mas aí teve um dia que eu tava aqui em casa, sem luz, sem nada pra fazer. Falei, quer saber? Vou pro cinema. Aí eu fui pro cinema, peguei a última sessão que tinha.
Eu assisti isso no cinema, caralho.
Eu peguei a última sessão que tinha no cinema, começou, tipo, sei lá, 10h30 da noite. 10h30 não, vai, deve ter começado umas 10h10, 10h. E era esse filme. Só tinha eu na sessão. Sem exagero. Não é, tipo, exagero pela piada, não. Só
não
tinha
duvido.
Eu. Eu e os deuses. Aí eu assisti esse filme assim, sozinho, sem contexto nenhum, porque eu não assisti o anime também, então eu só... Esse foi o meu maior contato com Cavaleiros do Zodíaco.
O filme que tu diz é o live action, esse último que saiu.
Exato.
É, live action. Meu Deus. A gente viu, porque tinha... Eu não sei, teve no Netflix, teve o... Não é reprise, né? Mas que teve a versão lá com o Doku e não sei das quantas. Aí a gente tava zapeando pelos canais, né? A gente não sabia se a gente queria assistir Netflix, Disney e tal. Aí a gente achou esse no Prime. Eu falei, cara, que negócio é esse? Eu até achei que não, isso é um negócio alternativo. Eu nem sabia que isso tinha passado no cinema. Pelo amor de Deus. E assim, eu e minha mãe, a gente ficou assistindo. Minha mãe adorava Cavaleiros do Zodíaco. A gente assistiu e meio que congelou, sem entender nada. Que porra foi essa?
Cara, é muito louco esse filme, é muita loucura, muita loucura junto, assim. E ele me dá uma sensação, mas sabe o que foi legal?
Meu Deus
do céu. Sabe o que eu tenho que confessar que foi legal? Porque quando eu era criança, assim, tipo, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, por aí, não sei.
Faz pouco
bem
tempo.
Bem criança, assim, tipo, antes dos 10, assim. Eu tinha o DVD daquele filme do Dragon Ball, tá ligado? Aquele antigão lá. Aquele do... Que era, né? Que tava,
Evolution?
Evolution, que o Goku tava na escola. Ele sofria bullying, não sei o quê, tá ligado? Então, tipo assim, hoje eu vejo como um filme bosta, mas como eu tenho essa memória afetiva de assistir criança, esse filme do Cavaleiros me trouxe muito essa sensação, sabe? De estar assistindo Dragon Ball Evolution de novo. Eu olhava e falava, caralho, igualzinho, sabe? O mesmo feeling, assim, do filme. É muito bom.
Ah, louco. Eu não tive coragem, meu pai. Me desculpa. Alguém tem que inventar alguma ação de marketing, alguma coisa pra fazer olhar esse filme, porque senão eu não vou me meter.
Não.
É demais.
Não, olha, pra não falar, alguns dos personagens caíram que na luva. Alguns. E isso, esse cara podia realmente ser o carinha do seriado, mas só isso, porque a história sem pé nem cabeça. Não dá. Beberam. Você tá
falando do quê? Do Dragon Ball Evolution ou do Cavaleiros?
Não, do Cavaleiros.
Ah, tá. Nossa, tem o Xambin nesse filme. Meu Deus.
Tem o Xambin e parece que ele não morre, né? Então já tem um erro aí.
Eu pensei que era o Xambinha do Calypso agora. Como assim, né?
Esse é o Chimbinha.
Porra, isso é foda, mano. Será que a gente consegue pedir pra
IA desenhar? Eu não tenho problema. Pede aí. Eu não tenho problema com você fazer... Tá, a gente vai fazer um live action e a gente vai fazer algumas adaptações pra, sei lá, pra se adequar aos dias de hoje.
Como é que escreve Chimbinha?
Cara, eles mudaram completamente a história. Completa. E ainda deixaram aberto como se... Ah, sim, vai ter um segundo filme, viu? Como?
É, eles queriam fazer um filme por cavaleiro. Tipo assim, sabe? O primeiro filme era do Seiya, aí os outros eram do Shiryu, do Yoga. Só que, né, cara, pô, não fazer nem o primeiro certo e esperar que vai ter mais, aí né, tá de sacanagem com nós.
Não, cara, é que nem o Percy Jackson. Os filmes do Percy Jackson ficaram uma bosta. Contaram tudo errado. Agora eu tô fazendo um seriado do Percy Jackson. E da Disney. Que até que não tá. Tá uma bosta. Tá, vamos dizer que tá interessante.
Tá meio bosta.
Tá curioso.
O povo tá falando com a gente, já que a gente não tá respondendo ninguém, ó. O Lima perguntou se Cyberpunk Edgerunner, né? Conta como anime. Acho que conta, né? Se aquele Castlevania lá conta como anime.
Ele é estúdio Trigger, que é do Japão.
Ah, então beleza.
Isso, né? Ele conta como anime e conta como anime muito bom, inclusive, cara. Apesar de o pessoal ter dito, ah, ele deu um revival no Cyberpunk, né? Meio que ter sido usado dessa forma, mas ele, como história separada, ele ainda é muito bom. Então, eu recomendo fortemente também.
O Chico falou o seguinte: peraí, tem uma empresa de energia elétrica que se chama Enel, igual One Piece? One Piece tem um personagem chamado Enel?
A de São Paulo e de
Enel,
né? É, Enel.
E depois vem um... Imagina se a Atena fosse a Joelma. Cara, não deu, ele não consegue entender.
Imagina se batendo cabelo. Mas vai sim, batendo cabelo assim, ó.
Mas ele não consegue, tá vendo? Eu mandei ele criar, ele não sabe quem é Chimbinha. Isso que é foda. Tem umas bagulho que essa IA do Bing não pega.
Essa puta chata. O Lima disse que IA é tudo burra. É, elas aprendem com... Vão aprendendo, né? Estão em treinamento. Mas é aquilo, né?
Diz que aprendem, é.
Estão aprendendo.
Aí o dia que a gente chegar na era do Exterminador do Futuro, ninguém vai saber o porquê.
Pois é, vamos ver.
Aí a culpa vai ser de quem? A culpa, no mínimo, vai ser do Elon Musk. A
culpa é do montão. Que montão? Um montão de anos que o senhor tem. Essa aí só que
é caralho, mano. O
Chapolin, sabe? O Chapolin. Oh,
será
o Chico
que é
disse
que
quando chegar no Exterminador do Futuro, na época da Skynet, os robôs serão lolis de anime matando todo mundo, tipo Nier Automata. Aí eu falei, tu vai estar em casa aí, né?
Ué, Nier Automata não são lolis de robô matando todo mundo, não. Isso aí é tipo Gross Frontline, sei lá.
É, Nick, sim. Deus da Vitória.
Nick eu achava lá, mas o plot é profundo, viu?
É mesmo? Fala pra mim. Eu não cheguei
aí atrás. Pô, a história é... Velho, eu não vou falar porque eu não julguei, mas o que eu li num comentário é que, tipo, ele é uma reflexão do da sociedade coreana de objetificação da mulher e não sei o quê.
Ah.
Tem um vídeo de um canal que chama Moon Channel, que ele fez dois vídeos sobre a guerra de gênero na Coreia que tá rolando. E é uma parada bizarra, velho. Os caras veem... Não, mas na Coreia é bizarro, velho. Na Coreia, tipo, sabe aquele sinal de pequenininho assim, tipo, o salário é desse tamanho aqui, o profissional não fazia.
E o salário,
ó. Véio, ser pequeno.
Os caras na Coreia, eles vão atrás de qualquer lugar que tenha minimamente a mão fazendo essa posição e acham uma pessoa na equipe do, sei lá, da animação que fez o negócio, alguma mulher que supostamente teria trabalhado no negócio, vão atrás dela, só sossega depois que ela é demitida do lugar, mesmo que não seja a pessoa que fez. E, sei lá, umas bizarras isso dessa. Muito doido, nossa, que ela fosse na Coreia.
É, eu vi uma parada assim, que esse sinal é tido como diminutivo pro homem e tal, então o pessoal meio que surta.
É pra tu ter ideia, tipo, dois vídeos que os dois juntos devem dar, sei lá, 3 horas de história aí, de caralho. É muito loucura, mano.
Tá muito querendo.
Esses dias também a gente teve um cara que mandou... Na verdade, foi um cara que reportou outro cara que tinha um nome meio ofensivo, que era alguma coisa abaixo das suas calcinhas, alguma coisa assim. E aí, a gente foi mudar, e o cara ficou puto que a gente mudou, falando que não, que isso é culpa das mulheres, porque não pode, a gente não pode baixar a cabeça pra mulher. Eu falei, gente, da onde que saiu esse ódio todo do nada? Detalhe, não foi nem uma mulher que reportou isso, foi um homem que reportou isso. Tem contexto sexual.
Imagina isso daí, só que acontecendo 100 vezes por segundo. É o que acontece na Coreia.
É, tá bizarro esse negócio aí. Não tô curtindo, não.
a gente tem que ficar com as partes boas da Coreia, como por exemplo os manuais. É manuá, né? É o manuá da Coreia.
Voltando pro manuá.
Comecei a ler o que o Maxon me indicou lá, o I Stole the First Ranker Soul, que é o mangá da Moa. Muito legal. Recomendo aí. The First Ranker Soul. E tem lá no
site. É o Solo Leveling, só que é uma menina protagonista que tem personalidade.
Ah, o Song Jiwo também tem personalidade. Para com isso.
A personalidade dele é a mesma do Kirito.
Não.
Genérico Good Guy.
Se bem que eu não vi o Sword Art Online até o fim, mas o Song Jiwo, ele tem a personalidade dele lá. Ele tem as coisas que ele faz e pau, o que ele acha, o que ele não acha. Mas enfim,
A Moa tem mais personalidade do que ele.
Ah, sim, ela tem um pouco mais de trabalho, tem. É porque é escrito por mulher, né? A mulher foca bastante na personalidade, foca bastante no crescimento dela ali como...
Sexismo aqui, a gente acabou de falar de Guerra de Gênero.
Não, mas é, pode ver assim, o mangá quando é escrito por homem, ele é mais focado em atitudes, assim, em ação, né? Não ação necessariamente.
Não à toa tem o meme de que mulheres estão salvando o gênero fantasia nos mangás, porque as partes bem escritas que estão saindo são todas mulheres, que parece tipo...
Então se tu for ver, né?
Doro Redoro.
Isso, então se tu for ver, os autores homens, eles estão, tá, pelo menos no que eu tenho visto no mercado de mangás, etc, e principalmente agora os manuais e webtoons, quando é masculino, é muito focado no que vai ser feito, em ações, tipo assim, ah, o cara é isso, o objetivo dele é esse, no primeiro episódio ele já ganha 2, 3 poder, e aí ele tem que fazer isso. E aí esse, por exemplo, que é escrito por uma mulher, acredito eu, né, não achei muita informação da autora, tu vê que apesar da evolução ainda existir, ela é um pouco mais lenta, e é trabalhado mais a relação entre os personagens do que o poder e a evolução de nível de poder da personagem, né. Então o pacing desse manhwa, I Stole the First Ranker Soul, é bem mais cadenciado e é bem legal, assim, eu gostei bastante. E os personagens que aparecem também não são só boneco de papel, tipo, ah, esse aqui faz tal coisa, tchau. Não, eles interagem e tal, então é legal. Mas o Solo Leveling, ele é bom também. Eu me lembro quando eu li ele, eu gostei bastante. E apesar de ele ter algumas coisas ali que alguma hora meio que fica meio arrastado, uma hora vai meio que não vai como tu quer que vá, e o final o pessoal não gostou muito, eu gostei bastante. Achei o autor bem, bem corajoso de encerrar a obra daquela forma. E o anime, pelo jeito, vai ser bom também. Tô vendo aqui conforme tá saindo e tô gostando.
Esse que tá falando é o Solo Leveling?
É, esse especificamente o Solo Leveling, mas tem esse outro também que não tem anime ainda, que é o I Stole The First Ranker Soul. Eu roubei a alma do primeiro, né, o primeiro do New Rank, o primeiro da lista. Mas o Solo Leveling é legal, cara. É aquele que tu começa a ler e tu vai vendo, começa a ler, quando vê tu tá no episódio 50 já, ele tá no capítulo 50 e não, né, caraca. E quando eu fui ler ele, eu acho que ele já tava completo ou quase completo, então eu consegui ler ele, né, full, assim, foi uma experiência bem legal. E o anime agora tá saindo, tá bom também.
Um bom que eu comecei a assistir é um da Netflix. Ele é divertidinho, sabe? Às vezes é anime meio divertidinho pra você assistir passando tempo, assim, chama Dungeon Meshi, que é um bagulho
que... Sim, esse daí que eu tava falando, que é escrito por mulher também, que faz parte da coleção Mulheres Estão Salvando o Gênero Fantasia.
Cara, é muito divertido, é velho. Ele é um... É tipo uma... Como se fosse uma equipe de RPG que entram numa dungeon e, tipo, eles vão explorando, sabe? Tipo, a culinária que eles podem criar com monstros e tal. É muito divertido, assim. É bem fantasia, bem aquele padrão de RPG fantástico D&D, sabe? Mas aí eles vão...
Ah, achei aqui.
É como se fosse um anime de culinária, não ecchi, igual aquele Shokugeki no Soma, mas ele é legal, assim. Ele é divertido.
Não fala mal do Shogeki no Soma, não fala
como
mal,
tem até podcast dele aqui no site. Bom pra caralho.
Ah, bom, né? Tá bom. O Chico, quando ele gravava ainda, ele gravou com a gente de Shogeki no Soma. Que o Max passou pro podcast dizendo que era Shokugeki, e eu ficava dizendo que era Shokugeki, né, sem querer.
Mas é Shokugeki.
Antes da gente pular, o Chico, ele puxou um assunto da Sharon aqui, mas antes da gente pular, vai cortar o assunto, antes disso, ó, o Lima mandou, ó, esses mangá coreanos viram anime também?
Agora tem uns que tá virando, tipo, Tower of God começou a onda, aí depois teve God of High School. Não, God of God foi mal o anime, pô. Antes disso teve um de Noblesse. Não, quem foi que falou mal de Tower of God, velho?
Ah, não me lembro, eu vi algum vídeo zoando na internet que o bagulho não... Que a história meio que não fazia sentido, que ela tava arrastada e coisa, eu não sei, fiquei com essa impressão.
Isso é os caras que são os fãs de Solo Leveling, isso é o que eu digo.
Pode ser.
E, tipo, qual é o quer outro, a porrada não? Pela Isso, porrada, cara. E não quer mais nada. Não, e, tipo, é porque, tipo, teve meio que uma época que teve essa parceria aí com a Webtoon, que é os caras que publicam o manhwa, né, que foi... Battle of God, aí na temporada seguinte teve God of High School, que esse foi uma merda.
Isso foi uma merda.
Aí depois teve Noblesse, que foi pior ainda de alguma maneira, apesar dele ser um dos melhores que tem uma lá, que, tipo, a adaptação que foi ruim.
Pois é, ouvi falar bem desse já. O nome é engraçado, né? Noblesse, mas é. Eu ouvi falar bem também, como sendo um dos principais, né? Só não me prestei atrás ainda pra ver.
É que ele é, tipo, sabe o Big Three do anime, né? Que é tipo Naruto, One Piece, Bleach.
Aham.
Esses três aí que eles escolheram pra fazer os animes é basicamente o Big Three da Webtoon, né? Noblesse, Top God e God of High. Só que Noblesse nessa época já tinha acabado já há muito tempo.
Ah, bom. É, eu me lembro que o God of High School, ele começou legal, eu falei, caraca, que negócio legal, cara. Aí ele olhou assim, e se eu copiar uns três animes diferentes e botar tudo ao mesmo tempo? Aí ficou uma merda. Ele inventou de ser Solo Leveling, inventou de ser Jojo, inventou de ser, sei lá, Attack on Titan, ele começou a inventar um monte de coisa. Tipo assim, não, o cara tem esse poder que invoca esse stand, que invoca esse summon, que dá, e aí tem um cara que é super poderoso, aí eu já ganhei uma transformação. Falei, não, peraí, mas nós estávamos num torneio de escola. Como é que agora tu tá destruindo o universo em dois episódios? Calma! Aí eu parei de olhar, falei,
E é pior ainda, velho, tipo, power scaling não existe nessa porra. Quando chega no final, o maluco invoca literalmente tanto clone que nem cabe no planeta, tá ligado? Eles começam a aparecer no espaço.
Tá aí a maravilha. E é uma pena, porque ele era muito bonito e bem desenhado. Né? O anime era bem bonito, assim, bem estiloso, os personagens eram legais, só que aí enlouqueceu, né? Os caras...
Ué, o diretor de animação dele é o que dirige Jujutsu, pô.
Pois é. Isso é uma trend que eu tenho sentido na maioria dos manhwas ali, que eu... Mangás em geral, né? Que eu tento ler... É isso, e a galera perde a mão no power scaling. E não é nem pela quantidade de poder, e sim pela velocidade com que os personagens ganham. Eu tava lendo um hoje ali que é Demon Evolution, esse é manhua, é um mangá chinês, né? E tem essa parada assim, o cara reencarna, ele é um super-herói lá, ele é literalmente o maior guerreiro do mundo, ele reencarna como um guri de novo, que ele morre lá na batalha, e aí ele reencarna com algumas memórias.
Um guri, tipo, aí, a criança, tipo, assim, o bebê mesmo?
Não, ele reencarna como um adolescente já, tipo, entrando pras lutas, assim. Deve ter, sei lá, uns 15, 16 anos, 17, por aí. E aí ele não reencarna desde o início, ele acorda, quando a consciência dele volta, ele já tá adolescente e entrando no esquema de luta lá. E... Tá, aí tu pensa, pô, legal, aí começa a desenvolver ali, ele tem um esquema de poder que eles pegam os cores lá, o núcleo dos bichos e colocam neles pra usar os poderes. Aí tu pensa, tá, até aí tá legal, aí cada um tem um tipo de núcleo, aí desenvolve umas habilidades. Aí, tipo, algumas edições pra frente o cara já tá com três poderes diferentes. Falei, ah, mano, aí tu tá de sacanagem comigo, né? Eu só segui lendo porque o traço é muito bonito. O traço é muito bonito, os personagens são muito bem desenhados. Os ângulos que ele faz de luta e de pose é um negócio que eu não tinha visto ainda, tipo, né, do cara ter esse trabalho de fazer. Ele é um pouco fanservice, tem um pouco de fanservice, mas ele é muito bonito. E aí ele tá evoluindo a história e tal, então eu tô lendo meio que porque eu vi que tá chegando perto do final dos capítulos que já saiu. Mas a galera perde muito a mão no power scaling, cara. Perde muito a mão de fazer um troço cadenciado, pra que tu sinta que a vitória que trouxe o poder, ou a vitória que trouxe a skill nova, vale a pena, sabe? E eu não sei, eu acho que isso aí é aquilo que a gente já falou antes, é um pouco do reflexo da sociedade de hoje em dia que não sabe esperar as coisas, né? Cara, se eu ler os primeiros três capítulos e o cara não ganhou um poder novo, o cara não deu o pote inteiro do anime, os caras perdem o interesse, sabe?
Exatamente, essa galera aí que só gosta de merda assim, que fez o vídeo falando mal de Top God.
Essa galera ser, aí que só ser. Gosta de merda, assim.
É, não, é o Borghetti.
Tá uma merda!
Tá uma merda!
Energia tenho para usar. E com alegria de viver, ninguém vai me deter. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre. Yeah!